Boa noite, senhores, munícipes aqui presentes. Havendo número legal e sob proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa de 2019 e convido o nobre vereador Jorginho para que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 125, 124. Deus é a força do povo. Aqueles que confiam em Javé são como o monte Sião. Nunca se abala, está firme para sempre. Jerusalém é rodeada de montanhas, e Javé envolve o seu povo, desde agora e para sempre. O certo do injusto não passará sobre a parte dos justos.
10 segundos para meditação. Senhores, coloco em discussão a ata da 4ª reunião ordinária do dia 9/3/2020. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito esse momento do primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de resolução número 004/2020, de autoria da mesa executiva, que insere e modifica o dispositivo da resolução número 007/2004, que dispõe sobre o plano de cargos e carreira e vencimentos da Câmara Municipal de Jataizinho e das outras providências. Projeto de lei 013/2020, de autoria da mesa executiva, que altera os vencimentos aos ocupantes de cargos em comissão da Câmara Municipal de Jataizinho e fixa o valor da gratificação de função. Não tendo mais nada, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela por prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Desde que inscritos, solicito do segundo secretário se há vereadores inscritos.
Passo a palavra ao vereador Adir Leite de Lima.
Eu hoje estou tendo a oportunidade de falar, hein, pessoal. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores, cumprimentar todos que aqui estão. Quero cumprimentar os amigos, o secretário de Segurança Pública do município, o Neto, o Josia, o Batera. Para mim é um prazer imenso estar aqui falando para vocês. Eu, essa semana, uma semana que eu até tinha que vir aqui nessa cadeira, senhor presidente, fazer um elogio, que fizeram tampa-buraco na cidade aí, deram ajeitada, mas o que eu quero deixar bem claro, senhor presidente, foi que muita gente vai admirar do que eu estou falando aqui, muita gente vai admirar do que eu estou falando, porque eu toda a vida aqui nessa Câmara, eu fui um vereador que toda a vida eu defendi o prefeito municipal de todo quanto foi causa que teve aqui nessa Câmara. Eu sempre pus a cara na frente e procurei defender a administração e procurar fazer o que era de melhor para o município. Mas, senhores que aqui estão, e o pessoal que está em casa assistindo pelo Facebook, sabe o que, que aconteceu esta semana? Eu estava, senhor presidente, por gentileza, eu queria que vocês dessem um pouquinho de atenção. Vereador Alex, por gentileza, que desse um pouquinho de atenção. Porque, analisa bem, eu tive ontem no rádio e o telefone não parava de cair mensagem, eu não podia atender porque estava fazendo a transmissão ao vivo. E nesse momento, o senhor prefeito municipal, que toda a vida eu respeitei como um prefeito, sabe, ele chamando os cabras eleitoral meu, olha bem, senhor presidente, o que eu vou falar, olha bem, senhor vereador, chamando os cabras eleitoral meu, que ele conhece, e oferecendo proposta para eles para sair candidato a vereador. Aí, principalmente o candidato falou assim, o rapaz falou assim, não, eu trabalho com o Adir. Não, lá é com o Adir para lá.
Vereador Adir, por gentileza,
falou
só me permite, vamos nos ater esse momento ao expediente. Aí, na explicação pessoal, o senhor aborda esse tema. Pode ser ou não?
Não, mas deixa eu só acabar de retribuir.
Não, isso. Ok. Mas um minuto para que o senhor possa, só para que a gente não...
Tá bom.
Porque tem um projeto que vai ser votado. Não, ok.
Se não, para no meio. Entendeu? Então, o que que acontece? No expediente, eu posso crer que é uma coisa também de interesse do município. Pode ficar tranquilo, presidente. Eu não abranjo nada que não seja de interesse do município. E daí, ele falou, teve a coragem de falar, para o secretário, para o rapaz que acaba de entrar ao meu, que disse que não podia vazar nada do que ele tinha tratado, que precisava do meu voto aqui na Câmara para aprovar os projetos que tinha aqui na Câmara. Olha bem, então, eu dei esse recado aí, tá? E depois eu vou falar na explicação pessoal, explicar muito mais coisa, tá bom? E porque, na comparação, tem bastante tempo. Mas eu abordei essa palavra para falar hoje sobre a atitude do prefeito que tomou contra a minha pessoa, querendo me regredir a minha pessoa. Obrigado, eu falo daqui a pouco.
Passa a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, município faz presente aqui, boa noite a todos. Aqueles também que nos acompanham através aí do YouTube também, quero deixar aqui meu boa noite a todos. Celso Biolada, o Marquinho, o Josias, o Fabiano, o Neto. É, mesmo aí com esse tempo chuvoso, se faz presente aqui na casa. E não poderia deixar de dizer que nós vivemos em um momento difícil, complicado, uma situação tensa que vive o mundo. E nós recebemos agora há pouco de uma pessoa ligada à saúde aqui em Jataizinho, dizendo que o governador Ratinho já baixou uma portaria que a partir de um decreto que a partir de sexta-feira vai ser suspensa as aulas em todo o estado do Paraná. E até de manhã, conversando com o presidente, com o vereador Alex, com o vereador Adir, hoje, o presidente da casa fez uma portaria que eu não tinha lido aqui na hora de fazer a leitura, presidente. Vou estar lendo essa portaria, número 08/2020, considerando a pandemia do novo coronavírus COVID-19, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, e os fatos históricos de amplo conhecimento público que envolve, considerando a importância de adotar medidas urgentes baseadas nos princípios da precaução e da prevenção, em respeito aos direitos fundamentais, à vida e à saúde, buscando evitar contágio em grande escala, restringir riscos. Considerando a pandemia do coronavírus, tem por meio de transmissão e contato próximo de pessoas a pessoa, considerando que foi amplamente divulgado pelo Ministério da Saúde, que haverá inevitavelmente um crescimento exponencial de casos do vírus no país nas próximas semanas, a presidência da Câmara Municipal de Jataizinho, no uso de suas atribuições regimentais, resolve formalizar procedimentos e regras para fins de prevenção, prorrogação, propagação do novo coronavírus. No âmbito da Câmara, de modo a preservar a saúde dos vereadores, servidores, colaboradores, visitantes, no seguinte modo. Artigo 1º. Fica estabelecido as seguintes medidas administrativas de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19. No âmbito da Câmara Municipal de Jataizinho, a isenção temporária de sanções administrativas por motivos de falta, os parlamentares e servidores com idade superior a 60 anos de idade, as gestantes, bem como o que tem realizado recentemente intervenções cirúrgicas, esteja realizando tratamento de saúde que causa diminuição da imunidade, transplantados e doentes crônicos, independentemente de faixa etária. Segundo, suspensão da realização das dependências da Câmara de eventos coletivos não diretamente relacionados à atividade legislativa do plenário e das comissões. Terceiro, fica restringido o acesso às dependências da Câmara em relação às sessões solenes, ordinária e extraordinária, que poderão ser apanhadas, assistidas pelo canal do YouTube da Câmara, pelos munícipes. As pessoas abrangidas pela hipótese no inciso primeiro deverá comunicar imediatamente tal circunstância como respectiva comprovação à presidência, no caso de vereador, respectiva direção, no caso de servidor, e qual remeterá a documentação para as demais providências ao diretor-geral. Parágrafo único. As medidas administrativas propostas afiguram-se fundamentais para o controle de contaminação do Covid-19, além de proporcionar apaziguamente aos nossos membros, servidores e colaboradores. Artigo 2º. Durante o período de afastamento de que trata este artigo, os parlamentares, servidores e colaboradores não poderão se ausentar do município ou local de residência sem prévia autorização da diretoria-geral ou da presidência. Artigo 3º. Fica restringido o acesso ao público em geral e apenas terão acesso à Câmara os vereadores, servidores profissionais de veículos de imprensa, assessores de entidades, órgãos públicos, todos providamente credenciados, salvo prévia autorização. 4º. As medidas que trata-se, este ato fica sujeita ao plenário e vigorarão até decisão em sentido contrário da mesa executiva da Câmara. Artigo 5º. As ações ou omissões que violem o disposto nesse ato, sujeito autor, sanções penais, civis, ética e administrativa. Este ato entra em vigor na sua data de publicação. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 16 dias do mês de março de 2020. Assinado Claudinei de Oliveira Cabral, presidente desta casa. E também o presidente da casa, vereador Alex, e alguns vereadores, tentou de alguma maneira hoje, da parte da educação do município, saber quais os procedimentos que estão sendo tomados nas escolas com relação a prevenir os alunos, os servidores da escola, professores dessa escola. Porque hoje, diante das redes de comunicações e principalmente a televisão, hoje todas as crianças têm acesso. Ainda ontem à noite, o meu filho Jorge, que tem 9 anos,
vereador ele Jorge estava tem mais um minuto para
preocupado ao ir para a escola hoje de manhã por causa do tamanho da propagação que a televisão faz com relação a esse vírus. Então, que o município, principalmente a educação, possa estar vendo isso, alguns cientistas, infectologistas, médicos, hoje, têm dito que dentro de 30 dias o Brasil pode estar numa situação delicada. Um país com mais de 200 milhões de habitantes, é um país populoso, então existe uma preocupação, porque essas pessoas têm dito que talvez dentro de 30 dias, se não houver o cuidado necessário, como esse que o governador do estado do Paraná está tomando, em sexta-feira está parando as aulas na rede escolares do estado. Então, que o município possa estar olhando isso também. Eu acho que durante a semana, diversos municípios estarão adotando essas medidas, porque do jeito que está hoje, a situação é ficar dentro de casa, principalmente pessoas que têm aí a imunidade baixa de estar se protegendo dentro da sua casa.
Vereador, seu tempo foi esgotado.
Obrigado, vereador Cício, por estar lembrando. Então, fica aqui a minha situação cobrando isso do município para tomar algumas medidas nesse caso.
Com a palavra, o vereador Maurílio Martielli. Bidu.
Bom, primeiramente, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, Maurício, os ouvintes aí, o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, né? A cada dia a gente fica sabendo de coisas que acontecem no município. E é tudo aquilo que eu vinha falando, meu caro presidente. Até semana passada, o prefeito municipal esteve, trouxe aí, veio dar explicação do projeto, né? De um projeto que o município está pedindo um empréstimo referente ao Banco Fomentos lá, 2 milhões e 700. E até alguns vereadores aqui acompanhou, até fiz uma pergunta, mas o prefeito já não poderia mais, só estava sentado acompanhando a sessão. E aí você vai acompanhando. Hoje eu vi aí, final de semana, na sexta-feira, fazendo aí um tampa-buraco na avenida, que inclusive cobrei do prefeito aqui. Falei que, prefeito, 3 anos, estou vendo aí o projeto, o senhor querendo dinheiro emprestado, se nem a avenida conseguiu tampar nesses 3 anos. E vejo a cobrança. Como a gente cobrou aqui, falei, prefeito, nós não temos uma obra, não temos uma placa. E também não foi respondido. Vejo sim a preocupação, que até cobrei do prefeito, que naquele momento o prefeito estava preocupado em arrumar um empréstimo para tentar. Se vai sair, eu não sei, perguntei da certidão. Também não foi respondida. E cobrei dele, do Fundo de Previdência dos Servidores, que hoje o município deve mais de 5 milhões para o Fundo de Previdência. E você fica preocupado porque você vê a cada mês um servidor pedindo sua aposentadoria. E você sabe que até o momento nós, nenhum vereador aqui, até se souber, se o município vai acertar com o Fundo de Previdência, de que maneira? De que maneira? Porque nós temos que se preocupar, nós temos servidores da Câmara Municipal aqui, que é o mesmo fundo. Está certo que os servidores da Câmara aqui vão se demorar mais, porque o concurso foi feito por último. Mas nós temos que se preocupar com o servidor da Câmara. Porque da maneira que está sendo hoje o fundo de previdência, o fundo não vai longe. Não vai longe. Eu tenho conversado com vários prefeitos de outras cidades, já veio um projeto aqui aumentando de 11 para 14. E a gente não vê nem esse projeto aqui nessa casa. Já tem esse projeto nessa casa, presidente? A jurídica dessa casa já foi dada entrada para aumentar pelo menos um pouco da arrecadação? E aí, o que acontece? Como nós temos o SAAI, que é uma autarquia, e com os servidores, também depende desse fundo. E a gente não vê aqui nenhum vereador preocupado. Uma solução, ou principalmente os vereadores, que dão sustentação para o prefeito. Principalmente os vereadores que defendiam o prefeito. Até o momento, hoje eu vi um vereador dizendo que o prefeito hoje quer puxar o tapete. Mas até ontem defendia o prefeito, brigava. E não vi, em nenhum momento, brigar pelo fundo de previdência. Vi hoje aí bravo porque o prefeito está comprando os cabos eleitorais. Mas a política é assim. A política é desse jeito. E nós, no dia que eu cobrei o prefeito aqui, até parece que eu era o bandido aqui. Porque eu cobrei na cara do prefeito. Eu não tenho o que falar nas costas de ninguém. Mas nós vemos, está aqui, ó. Já foi mais 2 meses e meio. E a gente não vê melhoria. Estamos aí com esse problema agora do coronavírus. E cada dia ficando mais difícil para o município. A cada dia, o município de Jataizinho vem perdendo. Então, olha. Existe aquele ditado de Deus: quem faz aqui, paga aqui mesmo. Como eu disse aqui, que aqui tem uns covardes aqui dentro. Canalha. Por quê? Até o momento era bom. E a teta secou, que eu falei já aqui. A teta secou, não tem mais jeito. E aí cada um tem que correr. Obrigado, presidente.
Não havendo mais vereador, passa a palavra ao Claudinei de Oliveira Cabral, presidente.
Boa noite, senhores vereadores, ministro presente, aqueles que nos acompanham via rede social. O vereador Jorge fazia uma leitura aqui, ainda há pouco, da portaria 008/2020. Eu quero, para não tomar uma decisão una aqui, a gente vai submeter essa portaria hoje ao plenário. Ok? Então vocês disseram que eu deveria, pelo menos, ter um referendo de vocês em relação. Eu gostaria, só para... pegando o norte aqui, eu gostaria de agradecer em especial o vereador Alex, que ontem acendeu uma luz, né, quando ele fez contato com a minha pessoa e questionava a respeito se eu sabia se existia algum plano do município de Jataizinho em relação a esta questão do coronavírus. Né? Eu vejo as pessoas nas redes sociais hoje brincando muito com essa situação, levando pouco a sério, né? Ah, mas a gente não cuida nem da dengue, você imagina que o coronavírus vai trazer algum problema para nós. E a gente percebe que o caminho tá, que a coisa está cada dia mais próxima. Nós tivemos agora em Biporã, o presidente do Conselho, que aqui se encontra, Fabiano Marques, me dizia hoje que parece que foi já o primeiro diagnóstico ali confirmado de Ibiporã, né? Então, assim, o cidadão de Ibiporã, a gente aqui é como se fosse no quintal de nossas casas, né? Acho que você esqueceu do tempo para mim, viu, Maurício? Então, mas tudo bem, vamos pôr já tiro uns 2 minutos para não ficar, não encher um disparato aqui. Eu quero ser tratado igual os demais. Então, a gente, ouvindo o vereador Alex Faria e essa preocupação dele louvável, nós enviamos hoje de manhã, vereador, uma recomendação, né, em nome da Câmara aqui, para o prefeito municipal. Até o presente momento não tenho ainda resposta se já tem uma portaria, ou o que eles vão fazer em relação, aonde a gente coloca a situação da pandemia do coronavírus, que hoje é reconhecida mundialmente pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, e os fatos notórios de amplo conhecimento de todos, de todo o público aí, que envolve esse vírus, essa doença. A importância de adotar medidas urgentes, a gente pediu ao prefeito municipal, tendo em vista que a gente tem percebido em cidades até de pequeno porte, com 3, 4 mil habitantes já, um trabalho há mais de 5, 6, 10 dias já está acontecendo, né? A gente percebe, por exemplo, Açaí, Ibiporã, Sertanópolis, Uraí, eles adquiriram kit para cada escola, tem kit, inclusive, higiene dentro dos ônibus para os os motoristas. Existe uma conscientização e um trabalho também bem didático ali realizado com as crianças, entendeu? Então a Câmara, ela solicitou que o... E isso é papel aqui do Legislativo também, né? Que é a fiscalização, né? Realçada pela Constituição, que o município, de alguma maneira, possa estar apresentando aí um projeto, entendeu? Algo no sentido que está resguardando os direitos aí do cidadão de Ataizinho em relação à sua saúde, e, inclusive em relação aos ambientes frequentados. Então a gente solicitou hoje, dia 16, de manhãzinha, pedimos aí uma resposta do prefeito municipal, da secretária de saúde, do secretário de educação, ação social, o mais breve possível. E a ideia dessa casa, através dessa recomendação que está em minhas mãos aqui, é, de fato, contribuir com o município de Ataizinho. Me assusta muito, entendeu? A gente já não ter recebido o vereador Jorge, vereador Cícero, Adir, Laércio, Tizil, Alex Faria, Maurílio, Bidu. A gente não ter recebido ainda um plano aí da administração em relação a essa situação. Além do mais, falava da portaria agora há pouco aqui. Essa portaria, segundo aí o uso de atribuições regimentais que a gente tem, onde a gente está formalizando procedimentos e regras para fins de prevenção da propagação do coronavírus, né, no âmbito da Câmara Municipal. Então, antes que amanhã saiam com a conversa e a gente está aqui, olha, proibindo de que o cidadão venha até a Câmara, não é essa a intenção, né, é a prevenção em relação à infecção. Nós estamos solicitando, inclusive, que seja estendido aqui a isenção temporária de sanções administrativas por motivo de falta aos parlamentares e servidores com idade superior a 60 anos de idade. Aqueles aqui que têm mais de 60 anos, eles não terão, a partir da próxima segunda-feira, a falta computada. Se faltarem, se acharem por bem faltar. Gestante, nós temos uma gestante no nosso quadro de funcionário, se eu não me engano, já está no sétimo mês de gestação, e nós não temos o direito de colocar a vida de ninguém em risco, entendeu? Essa casa, ela recebe todos os dias aí pessoas que transitam por ela, que vêm de outras cidades, falar com essa presidência, falar com os vereadores, e nós temos que ter essa obediência aí e cuidar da imunidade daqueles que aqui trabalham, transplantados, crônicos, independente da faixa etária. A suspensão de realização, vereador Jorge, das dependências da Câmara, de eventos coletivos, todos estão suspensos, e nós vamos continuar com a transmissão na próxima segunda-feira, vereador Alex, via YouTube. Mas, havendo a necessidade, a gente também interrompe e vamos tratar de tudo que qualquer seja o assunto referente à saúde aqui do nosso município, entendeu? Fica restringido também o acesso ao público, mas os profissionais de veículos de imprensa, rádio, TV, assessores de entidades e órgãos públicos, todos previamente credenciados, poderão transitar por essa casa. E eu vou pedir hoje aqui, fique à vontade, vereador. Ah, pode, eu te concedo uma parte.
Por, senhor, me concede dois minutinhos só?
Fique à vontade.
Eu só gostaria de dizer, senhor presidente, a gente não se inscreveu para falar, mas eu vi o senhor falando aí que a gente vai ver uma sanção que o prefeito possa estar baixando. Eu até gostaria que nós, vereadores, junto com o Poder Executivo, pudesse também estar cobrando da empresa Ouro Branco, porque nós sabemos que de manhã os ônibus vão lotados e voltam lotados. Então, pelo menos, já pedimos, todos nós já cobramos aqui para que tenha mais ônibus pessoal. E não fomos atendidos. Mas, pelo menos, então, enquanto tiver esse tal do vírus aí, que eles possam estar botando mais dois ônibus de manhã, para que as pessoas possam estar indo com mais conforto, porque se pede para as pessoas não aglomerar, então, para que os ônibus também possam ceda mais dois, três horários na parte da manhã e na hora que o pessoal está vindo de Londrina. É uma questão assim, porque às vezes o cara está lá, volta, dá uma espirrada, dá alguma coisa, e a gente sabe que dentro dos ônibus é um dos maiores, pior lugar que tem aí para a gente estar as pessoas estão ficando contaminadas. Então, eu agradeço o senhor pelo espaço e vamos ver se a gente consegue já enviar um ofício já para a empresa, para que ela possa já, a partir de depois de amanhã, o mais rápido possível, estar atendendo a nossa comunidade nessa parte, hein? Certo? Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço.
Ok, vereador. Então, só para não... A ideia não é causar pânico, não é entendeu? Que ninguém saia por aí, olha, não posso sair mais nas ruas nem nada, mas é adotar algumas medidas que são extremamente, extremamente necessárias, tá bom? Solicito nesse momento do primeiro secretário, tem mais algum vereador, se usa a palavra, que faça a leitura das matérias do expediente de hoje e, antes de mais nada, esse mesmo já foi feita a leitura, né? Não, então eu gostaria, gente, de solicitar aqui, é votação agora, né? Colocar a discussão em votação, mas eu quero solicitar, foi feita a leitura só desse, do projeto de resolução 004-2020 e 03-2020, né? Nós podemos repetir essa leitura na próxima semana?
Pela ordem, presidente. Gostaria de estar aqui pedindo para Vossa Excelência que foi feita aí a leitura, como Vossa Excelência acabou de dizer, do projeto de resolução 04-2020 e do projeto de lei 013-2020. Gostaria que Vossa Excelência não pautasse aí na próxima sessão, que antes de pautar esse projeto de lei e o projeto de resolução, que enviasse aí uma cópia a cada vereadores para que cada um de nós pudéssemos apreciar com mais clareza, para ver do que se trata esses dois projetos, de resolução e o projeto de lei, o 04 e o 013, a qual o vereador Maurílio solicitou para que, se o projeto estivesse aqui, para ele dar uma lida, o vereador Alex, e os demais vereadores. Não, mas é melhor, vereador Maurílio, antes da sessão de segunda, na próxima, não é, presidente?
Concordo.
Você colocar em cada mesa para a gente dar uma analisada.
Ok, também é isso mesmo. Na verdade, como a matéria não está aqui para que os vereadores se apreciem, eu acho que é justo que isso aconteça. Então, a gente vai fazer o 040 e 03, então, tá ok? Senhores vereadores, então, a gente vai colocar, sob a ordem do dia, né, a discussão e votação do projeto de lei 040-2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera o dispositivo de lei número 999-2013 e dá outras providências. Esse projeto já foi votado, segunda votação agora, coloco em segunda votação. O microfone está desligado, vereador.
Qual que é o 040? Tá, mas só o cabeçalho aí, que não lembro.
Pode ser, vereador, pode ser. Vamos fazer a leitura aqui. Nobres vereadores, temos a grata honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e dignos pares para exame, a deliberação e votação do anexo de lei visando a concessão de benefício e incentivo fiscal, objetivando a instalação ou ampliação de empresas, na forma disposta no artigo 3 da lei 99/2013, sendo que os motivos anteriormente exaurados por ocasião da remessa do projeto, que resultou na aprovação da aludida lei número 99/2013, que serve de arrimo para a redação do projeto de lei, ora submetida a essa casa, a essa Câmara de Vereadores. Por oportuno, cabe ressaltar que os valores anteriormente discriminados na lei que ora se pretende modificá-la estão sendo reduzidos em 50%, tendo em vista que a recessão econômica que afeta a cadeia produtiva de forma linear de todo o país e o crescente aumento de demanda de obrigações sociais que foram e continuam sendo repassadas aos encargos dos municípios, nos obriga a manter os benefícios, porém, diminuindo os valores de desembolsos que venham a ser suportados para a concessão do benefício fiscal a quem dele venha a ser contemplado. Tendo em vista o recesso natalino, que chegou aqui em dezembro, nessa casa, não vou fazer a leitura, mas é um incentivo, vereador Maurílio, que é dado já aos empresários. Gostaria de discutir, vereador, esse projeto?
O 040?
Exatamente.
Não, esse 040 aí foi o... Até a gente já está cobrando há vários meses. É um projeto que vai aí ajudar e incentivar os pequenos empresários da cidade com ajuda de um benefício de aluguel, onde funcionava, acho que para 2 anos, e tem muitas pequenas empresas aí que estão necessitando para que seja até mais prolongado. Então, para isso, acho que tem que ter essa mudança na lei aí. Inclusive, tem até o filho aí de um empresário que já se foi, que é o seu Vinícius Pereira, que está abrindo uma empresa aí. Já começou com alguns funcionários ali atrás do posto Versalhes. E a gente até gostaria aí, como todos os vereadores têm cobrado incentivo aos empresários que nós temos na cidade, então o vereador Antônio Alves Reis já votou favorável, foi favorável, já foi um desses que já andou cobrando esse projeto já. Até agradeço a mesa aí que já votou em votação na semana passada, pois vários meses estava em discussão esse projeto, se vinha ou não vinha. Levou para o Poder Executivo para solucionar alguns probleminhas e o vereador vota favorável nesse projeto, tá?
Vereador mais?
Maurílio.
Vereador Maurílio.
Bom, presidente, isso aqui já existe, esse projeto aqui modificou pouca coisa, mas esse projeto aqui não tem nem como você votar contra. Primeiro que devia ter vindo aqui no começo. Eu tenho conhecimento de algumas pessoas aí que já cobraram de mim, que já procuraram a prefeitura faz muito tempo e que até hoje a prefeitura nem deu o respaldo até hoje. Mas é aquilo que eu sempre cobrei aqui, que tinha que primeiro dar o incentivo para quem já estava aqui. Então não vai ser eu que vou votar contra aqui, porque isso eu cobrei desde o primeiro, desde janeiro de 2017. Está certo que teve algumas alterações aqui, modificando aí 50%, tirando 50%, é isso? Está no projeto. Mas está aqui, eu acho que todos os vereadores, nenhum deve ser contrário aqui, porque, na verdade, isso aqui foi cobrado desde o começo. Pena que está vindo aqui no último ano e no ano eleitoral, né? Aquilo que eu sempre falo. Nesse ano aqui vai acontecer um monte de coisa. Esse ano aqui eu espero que as crianças do nosso município aí, né, estejam uniforme, que não tenha 2 anos, mas antes tarde do que nunca. Está aqui um projeto que pelo menos vai ajudar alguns pequenos empresários aí com ajuda de aluguel aí. Mas tá bom. Antes tarde do que nunca. Meu voto vai ser favorável.
Alguma discussão? Algum outro vereador? Então, coloco em votação o projeto 040-2019, de autoria do Executivo Municipal, né, que altera o dispositivo da Lei 999-2013 e da Outra Providência. Em segunda votação. Aprovado por 7-0. É isso mesmo. Coloco em discussão, em segunda votação, também o projeto de lei 003-2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito. Vou fazer uma pequena leitura aqui, foi votado em primeira votação na semana passada. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Agência de Fomento do Paraná a operação de crédito até o limite de R$2.700.000. O valor das operações de crédito estão condicionados à obtenção pela municipalidade, né, de autorização para sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público através da resolução emanadas pelo Senado Federal, pela Lei Complementar 101.4 de 2020, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e a liquidação da dívida a ser contratado obedecerá às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias e federais, né? Os recursos oriundos da operação de crédito autorizada por essa lei serão destinados à execução de urbanização e calçadas, né? E outras mais. Em garantia das operações de crédito de que trata a lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder à Agência de Fomento do Paraná, CIA, as parcelas que se fizerem necessárias da cota parte do Imposto sobre a Operação Relativa de Circulação de Mercadorias e Serviço, o ICMS do município e do Fundo de Participação do Município, o FPM. É uma garantia. Os tributos que os venham a substituir em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos acessórios, na forma que se venha a ser contratado. Vamos colocar, então, em discussão?
Eu, presidente. Bom, é aquilo que eu disse aqui, já na primeira sessão de votação. Se eu fosse prefeito do município de Jataizinho, jamais num momento difícil, momento de crise, estaria hoje e dando em garantia que hoje é descontado do precatório do FPM, tanto por cento lá, e aqui ele está dando mais uma parte do FPM. Olha bem, está dando em garantia mais uma parte do FPM que hoje já é descontado lá dos precatórios. Por quê? Lógico que o banco, para fornecer o dinheiro, tem que ter garantia. E a única garantia é o FPM. É a única coisa que o município tem hoje. E aí, aquilo que eu acabei de dizer, quase no começo da sessão, nós temos um problema sério do município aqui, com um fundo de previdência, muito sério. Eu acho que até agora, essa Câmara aqui não prestou muita atenção. Veja bem, nós teve alguns vereadores que discursaram aqui, que tinha emenda de deputado, que era 800 mil, outro era 500, outro era 300, que o assalto já está todo finalizado. E que já estava certo, e que esse ano, o ano passado, estava tudo liberado. Não liberou nada, e agora você se depara com um projeto aqui pedindo empréstimo. E com carência de 2 anos e com desconto, já segurando mais uma parte do FPM. Nós sabemos que tem mês aqui que o FPM que está vindo tem, cai, sobe, desce. Malemar está pagando a folha, gente. Isso é irresponsabilidade da Câmara. Isso. O vereador Cício, que é servidor público hoje, que vai se aposentar pelo Fundo de Previdência. Olha bem, até o momento ninguém tinha falado qual seria a garantia. Ninguém falou aqui. Fiquei sabendo hoje. Porque eu já era contra o projeto. Eu já era contra. Agora, gente, vereadores, vocês têm que pensar um pouco. Vocês têm que analisar as coisas. Está aqui, ó. Projeto está dando em garantia. Dando em garantia. Lógico que o banco. Banco quer correr arrumar esse empréstimo. Porque não tem como o banco não receber. É antecipado o FPM. Então vocês têm que pensar. Pensar. Vamos parar de fazer política. Vamos fazer as coisas séria, correta. Então, eu, presidente, já fui contra, sou contra, ainda mais agora, que hoje eu nem sabia que estava dando. É o FPM o que mais aí?
Vereador Maurílio, é o FPM e o ICMS.
Olha bem, o pouco que nós recebemos ainda quer dar em garantia. Para com isso. Prefeito, Dirceu Urbano, eu até considero prefeito, mas não é o momento de fazer um troço desse aqui como prefeito. Se ele é um candidato, um pré-reeleição, se ele vai para a reeleição, ele não pode fazer um troço desse aqui. Agora, ele está dando um tiro no escuro. Como eu disse aqui, o outro prefeito, ninguém sabe quem vai ser o prefeito. Gente, eu, se eu fosse prefeito, jamais mandaria um projeto desse aqui num ano eleitoral. Todo mundo sabe que isso aqui é eleitoral. E que o município hoje não tem condições de pagar. Já está descontando de precatório. O prefeito reclamou que pagou mais não sei de quanto. E você sabe do que foi descontado? Não foi de ICM. Foi só do FPM. Agora você imagina. Vai descontar mais uma parte do FPM e vai descontar do ICMS. Para com isso, meus caros vereadores. Põe a mão na consciência. não vamos, vamos esquecer de política. Vamos esquecer da política. Não importa quem vai ser o prefeito. Mas uma coisa dessa aqui não pode ser feita. Essa Câmara tem que ter responsabilidade. Não é justo, gente. O município hoje, nós estamos falando em recessão. Está esse coronavírus, pior ainda. Nós não sabemos o que vai acontecer. E nós já estamos dando em garantia o FPM. Nem sabemos quanto vai ser, mas já tem uma porcentagem do FPM. E já tem uma porcentagem que é descontado, viu, presidente? Que é para pagar os precatórios, que é 2%, é 3%. Já é descontado. Não tem como. Já é descontado 2% ou 3%. E agora nós estamos autorizando a descontar mais FPM. Aí não. É para acabar mesmo. Aí já Taizinho não tem você. Aí já Taizinho vai pro buraco. Então tem que parar. Eu acho. Vamos se refletir. Vocês não querem reprovar o projeto? Tira de pauta, gente. Pensa bem. Vocês não querem entrar? Vai lá, converse com o prefeito, diz o seu. Vamos conversar certo. Você não pode fazer um negócio desse aqui. Você está dando... Já tem garantia dos precatórios. Você está dando mais uma parte. Se você reclamou que agora você está fazendo a mesma coisa, só porque é política. Disse eu, se você tiver que ganhar política, você vai ganhar política. Sobe em cima do palanque e fala para o povo. Eu não fiz isso por isso, por isso, por isso. O município não tem condições de fazer. Mas eu não vou acabar com o resto do município tentando fazer política. Fala a verdade para o povo. É isso, gente. Tem que parar de mentir. E nós aqui, nós vereadores, somos responsáveis por isso aqui também. Gente, vocês aí que faz parte da situação, que defende a administração, vai lá conversar com o prefeito. Isso aqui é um tiro no escuro. Se não tivesse garantia aqui, poderia até votar nesse projeto. Se não tivesse garantia, poderia até votar. Mas aqui já está dando garantia. E nós estamos autorizando a Câmara. E depois não tem recurso que suspenda isso. É um projeto de lei e a Câmara endossou em cima. Para com isso. Então, olha, presidente. Esse é meu pensamento. E se eu fosse prefeito, jamais mandaria um projeto desse para a Câmara. E quero dizer por que eu sou contra. Por isso que eu não aceito. Obrigado pelo tempo.
Adir Leite, em discussão.
Eu quero, primeiramente, presidente, falar aqui uma coisa. Eu não vou atrás de discurso de moralista nenhum, de falso moralista, de ninguém. Eu faço a minha parte. E eu, a minha parte hoje, quero... Presidente, por gentileza, a minha parte hoje aqui nesse projeto, a minha parte, a parte de cada um faz da maneira que quer. Eu vou pedir vista desse projeto. Tá?
Bom, presidente, eu também gostaria aqui de... Pela ordem, posso falar?
Sim, fique à vontade.
Gostaria de estar falando aqui também a respeito do projeto. Eu realmente, na semana passada, votei favorável, entendeu? E a favor do projeto. E como o vereador Maurílio tinha comentado a semana passada que o terreno ia ser para se comprar ali, um pouco da verba ia ser destinado para comprar o terreno da penitenciária, o vereador Maurílio procurou ali no projeto, não encontrou, mas no primeiro projeto que veio tinha. E a gente olha o projeto, analisa, aí um acha uma brecha aqui, outro acha a brecha ali. Eu realmente não sabia, vereador Adir, que a garantia do financiamento ia ser o FPM, juntamente com o ICMS. Porque todos sabem aqui, que nem o vereador Maurílio falou, vereador presidente Dindim também sabe, o nosso FPM
uma porcentagem já fica ali em relação ao precatório. Aí, eu conversando esses dias com o controlador interno, ele falou que tem dívida que é da PMI, que é dívida de precatório de 10 anos para trás, 15, 20 anos, e já estava comprometido ali o nosso FPM. Por isso que a prefeitura está em dificuldade. Então, eu, analisando agora a fala dos vereadores, vendo o risco que nós, funcionário, vereador Adir, eu tenho aí 29 anos de prefeitura, eu acho que eu acredito que mais 5 aí eu já estou engrenando aí para aposentadoria, e a preocupação que eu havia dito aqui com o prefeito, que era duas preocupações, que era o buraco e era o fundo de pensão, que está quase 5 milhões. E eu, analisando agora, sabendo que uma das garantias é o FPM, eu garanto para vocês que eu me surpreendi. E eu acredito que, do jeito que está, já descontando o precatório, descontando os 27%, vai chegar, na hora de eliminar essa conta, eu acho que daí já Taizinho vai ficar difícil. Então, eu quero ser solidário ali ao vereador Adir, ao pedido de vista, para que a gente possa aí analisar com carinho essa semana, semana que vem, para que a gente possa se voltar ao projeto, que a gente possa estar discutindo entre nós, vereadores, para ver qual decisão vai ser tomada. Obrigado, presidente.
Eu, presidente, dá licença.
De vontade, vereador.
Eu só quero analisar uma coisa aqui, que por mim, eu não vou aqui por discurso de ninguém, eu vou pela minha ideia, tá? E a minha ideia, eu, sinceridade, uma coisa que aconteceu agora aqui de uma semana para cá, aqui de 3, 4, 5 dias para cá, uma semana, eu vou, quero análise melhor desse projeto. Eu, estou dizendo eu quero. Se vocês não quiserem, é problema de vocês. É problema dos vereadores. Tá? E porque é tanta coisa errada, que a gente fica esperto e vai analisando. E não é por teta, que nem fala aí, certo vereador moralista, vem falar em cima da gente. Por mim, meu filho, por mim, eu nunca mamei em teta pública, tá? E não é por causa disso que eu vou falar desse projeto. Nunca fui ineditário dentro de uma prefeitura, não. Por causa disso que eu voto à vontade. Se eu tenho alguma desavença de alguma coisa, é problema meu, tá? Então, tá certo, porque as pessoas, além de falar alguma coisa, atacam. Então, tem que escutar. Tá? Eu pedi a vista. Agora, depende de vocês aí, senhor vereador. Tá? Vocês analisar. Para mim,
vereador,
tudo bem.
Vereador, pode ficar à vontade, vereador Antônio. Antônio Laércio.
Eu até analiso assim e fico dando uma olhada. Esse projeto está desde o ano passado. Vai, volta, não vai, ou não volta. E a gente vê assim que, conforme é o que nós discutimos aqui, parece que tira até a credibilidade das comissões, né? Porque as comissões analisam. Não podemos falar que nós não temos um respaldo jurídico muito sério nessa casa que nós temos. Tudo que nós precisamos, a doutora passa em cima da hora para a gente. Então, acho que se vem para a mesa para nós ficar brigando aqui, eu acredito que já nem devia deixar vir para a mesa. Então, parece que a comissão parece que nem analisou, não estudou o projeto, e a gente fica num bico sem saída. Porque já votou uma vez atrás, agora chega em cima da hora. A gente vê que tem certas coisas assim que... Oh, meu Deus do céu, se não quer votar o projeto, então não manda para a mesa. As comissões fazem o quê, então? O que está acontecendo com as comissões? Fiz parte de comissões e discutia por lá. Certo? Está certo que tem que ser respeitado o plenário, mas parece que tira totalmente a credibilidade das comissões. E nós não podemos falar que tem a falta de respaldo jurídico, não, porque nós temos. E é sério. Certo? Então, o vereador Antônio Laércio Zez vai votar favorável, por exemplo.
Bom, algum outro vereador? Eu gostaria de ouvir atento aqui os vereadores Antônio Laércio dos Reis, o vereador Adir Leite, o vereador Maurílio, o vereador Cícero, funcionário público também, né? Me surpreendeu muito, vereador Adir, que o senhor tenha pedido vista no projeto hoje, mas a ideia, a democracia, o direito de mudança dentro desse plenário aqui, é mutável mesmo, é um direito de cada vereador. Tanto é, o vereador, que nós temos duas votações. Se nós tivéssemos uma decisão só e um ponto final, não teria por que ter duas. Né? É pra, realmente, é, veja bem, existir essa mudança caso necessário. Eu me surpreendi, mas ouvi atento aqui a fala do vereador Maurílio, me sensibilizei com a fala, vereador, vou ser franco para o senhor aqui, fiquei surpreso com a questão do FPM, do ICMS, né? Também, é, mas nós sabíamos que existia uma contrapartida do município, até foi feita uma leitura aqui, até sem intenção. Né?
Geralmente, meu presidente, deixa eu...
Fique à vontade.
Geralmente, quando o município entra com contrapartida, é 20%, 30%. Certo? Isso já tá, já vem no, nos convênios, quando é convênio, quando é que vem do Estado. Entendeu? Agora, eu não fiz discurso moralista nenhum aqui. Eu só falei que isso cabe a uma responsabilidade da Câmara.
É, o senhor fez uma fala que não chamou atenção.
Que eu acho que um projeto, que é um projeto que nós estamos dando um aval. E outra coisa, até quero dizer mais aqui, presidente. Se fosse um outro vereador que tivesse pedido vista, eu ia ser favorável à vista. Mas para um vereador que até o momento ficou na teta, mamando, desfrutando do município, e agora pedir vista, eu sou contra.
Eu lhe concedo a parte, só gostaria que não ficasse nessa questão pessoal, por gentileza, o vereador Adir.
Quero deixar bem claro
só aqui. Só vou antecipar.
Não, eu pedi a vista, eu tenho direito de discutir o projeto, por exemplo.
Não, fica à vontade. Aí. Não vou. Só não gostaria que ficasse nesse campo, fica à vontade.
Eu só quero falar uma coisa, ele pode votar o que ele quiser, porque o voto é dele. Tá? Agora, quem namorou numa teta 25 anos e está respondendo a liminar hoje, por erro que fez lá na prefeitura, por maracutaia que fizeram lá, não é eu, não. Eu não estou respondendo nada.
Senhores,
vereador, fez uma maracutaia e está aí hoje querendo fazer moralista em cima de mim. Eu mando no meu voto. Eu pedi vista e acabou.
Vereadores, o vereador Maurílio, vereador Adir, não vamos estourar, não. Vamos seguir. Eu vou fazer o seguinte. Eu como de costume nessa casa, eu vou solicitar... não vou solicitar, não. Eu vou conceder a vista... O vereador Alex, fique à vontade.
Senhor presidente, esse projeto é de autoria do executivo. Tá? Esse projeto, para ser pedido vistas, tinha que ser antes do início da votação. Esse projeto, já em segunda discussão e segunda votação, não cabe vistas.
Não cabe vista.
Tá?
Eu vou...
Porque ele já entrou em votação. Tá?
Eu vou solicitar a suspensão, se o senhor me permite, dessa sessão por 5 minutos para a gente consertar, para a gente estar consultando o departamento jurídico dessa casa. Eu não quero cometer aqui uma injustiça em relação à segunda votação, nem um equívoco. E os senhores entrem, deixe por gentileza a plenária ainda para as pessoas poderem acompanhar. Não tem muita gente acompanhando essa situação no YouTube nesse momento, né? A gente quer agradecer. 5 minutos aí para que nós possamos falar com o jurídico e definir essa questão da vista ou não.
Tem que tomar uma decisão, põe em votação se não tem visto. Não tem problema nenhum. Põe em votação. E. É tipo de coisa? Hã? Bom a gente escutar se é tipo de coisa? Se responde, é problema seu. É problema seu.
Senhores vereadores, vamos retomar. Bom, todo mundo em plenário, discutimos ali agora com a assessoria jurídica dessa casa, e o artigo 160, senhores vereadores do regimento interno, diz que o adiamento da discussão de qualquer proposição será sujeito à deliberação do plenário e somente poderá ser proposta durante a discussão do processo. Nós estamos em discussão ainda. O adiantamento requerido será sempre por tempo determinado, apresentado dois ou mais requerimentos, aqui a gente tem um de adiamento, será votado de preferência o que marcar menos prazo, e não será aceito o requerimento de adiantamento das proposições em regime de urgência, que não é o caso. Então, eu vou submeter...
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Eu já notei que vai colocar em plenário sobre a questão de vias, só que, por analogia, tinha que ser usado a questão de quem pede a vistas deveria ser o autor do projeto. Mas o que eu estou entendendo nessa Câmara aqui, senhor presidente, é que de alguns anos para cá... A Câmara Municipal está girando não no voto político, mas no voto jurídico. Daqui a pouco, o povo de Ataizinho vai ter que escolher 9 advogados para votar, porque o advogado ele assume um cargo aqui na Câmara e começa a opinar como que o vereador deve votar. E o voto aqui é político, o voto aqui não é jurídico. Nós não somos tecnocratas. Nós vivemos um momento de democracia. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos indo para um viés aí que eu estou vendo, até alguns anos atrás, sem mudar e sem ter reforma no regimento interno, a vista era concedida de 2013, 2013, 2014, a vista era concedida sem precisar ir para votação. De repente, por um entendimento do jurídico dessa casa, que mudou em 2015, 2016, teve um entendimento que a votação, e de lá para cá vem tendo votação todas as vezes. Então, eu só gostaria, senhor presidente, que o mesmo departamento jurídico que faz esses apontamentos e joga as cartas em cima da mesa para que os vereadores votem do jeito que eles querem, eu gostaria que esse mesmo jurídico e essa direção da Câmara pudesse sentar junto com a comissão temporária dessa casa e pensasse numa reforma nesse regimento, que é uma vergonha. É uma vergonha, porque o povo não entende. O povo não entende. Porque nós estamos chegando num ponto aqui que nós vamos chegar algum dia aqui na parte da manhã aqui, a lei vai ser uma e a tarde vai ser outra. Então, eu gostaria, senhor presidente, de requerer que o senhor colocasse em plenário a retirar a vista do vereador Adir, porque agora eu vou votar contra a vista.
Mais algum vereador gostaria de discutir? Eu vou conceder a vista para o vereador Adir. Por uma questão, acaba de mudar o costume.
Questão de ordem.
Concedida a vista ao vereador Adir Leite.
Eu gostaria, senhor presidente.
Nós estamos falando de pluralismo, de democracia. Se o vereador se acha no direito de ter a vista nesse momento do projeto, eu estou lhe concedendo a vista. Não vamos causar nem a celeuma mais. Vocês fiquem à vontade para tecer qualquer crítica aí daqui a pouquinho na explicação pessoal.
Eu até gostaria, senhor presidente, esse projeto ainda está em discussão ou não?
Não. Com a vista. Concedi a vista ao vereador Adir.
Muito obrigado, então. Então,
plenário, deixo a palavra livre.
Já mudou o plenário, também não tem mais decisão.
Deixa a palavra livre.
Muito obrigado, senhor presidente.
O vereador Antônio, aqui tomou-se muitas outras decisões arbitrárias, entendeu? E poucas vezes houve um levante desse jeito. Então, por gentileza, se tem alguém que foi arbitrário aqui, certamente não fui eu. O senhor, por gentileza, se atém à explicação pessoal daqui a pouco. Eu vou cortar o direito do senhor. O projeto já foi encerrado a discussão, por gentileza.
Então, não entendi mais nada.
Então, deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Desde inscrito, solicito do segundo secretário se há vereador inscrito.
Boa noite, presidente. Muniz presente. Quero aqui dar o meu boa noite a todos.
dizer que são as discussões calorosas, mas que leva Jataizinho no rumo certo. Então, presidente, gostaria de estar aí comentando aí sobre o que diz o vereador Tizil, Antônio Laércio dos Reis, a respeito aí do coronavírus, que hoje eu fui cobrado também a respeito aí da circular, que é um fluxo muito grande de pessoas circulando para lá e para cá, e que se fosse tomada uma atitude com relação ao transporte coletivo. E gostaria também que Vossa Excelência enviasse o ofício aí a Ouro Branco para que sejam tomadas as medidas. E também queria estar aqui pedindo ao novo secretário, aí, o Dorival Pereira, o qual está aí desempenhando a frente aí do barracão, junto com nosso companheiro aqui, o Neto, filho do Cabeça, que vem fazendo aí umas limpezas aí na cidade, para que continuasse, Neto, essa limpeza, e vocês estão de parabéns, a população está gostando, e para que nossa comunidade se sinta mais seguro em relação aí à dengue e agora essa outra preocupação aí ao respeito aí do coronavírus. E o Dorival, tenho orgulho de falar o nome do Dorival, que é uma pessoa que eu tenho extrema confiança, que foi o meu companheiro aí de gestão de 2004 a 2008, de 2008 a 2012, o qual de 2004 a 2008 eu fui secretário de obras, ele desempenhava ali um trabalho juntamente comigo na mesma função, e de 2008 a 2012 eu fui secretário de governo e o Dorival assumiu o barracão, no qual nós desempenhamos ali um ótimo serviço para a população, qual na época era o ex-prefeito Wilson Fernandes. E hoje, a convite do prefeito Dirceu Urbano, o Dorival está aí, regressou de volta à prefeitura. E não desmerecendo o Marcos, o Áureo, que sempre esteve ali empenhado, mas o Dorival também está aí prestando um ótimo serviço, que essa operação Tampa Buraco, juntamente com o Neto, limpando esses terrenos baldios aí, onde se encontra o vereador Maurílio. Foco do mosquito da dengue, juntamente com as igrejas, com o pessoal lá da Epidemias, sábado eles fizeram um mutirão, fizeram uma limpeza aí na cidade, e espero também que a comunidade possa estar colaborando aí para que nós elimine aí esse mosquito da dengue. E também, falando aqui em Dorival, eu quero deixar aqui, presidente, que Vossa Excelência enviasse aí um ofício a ele, pedindo para que ele providencie o mais rápido possível, o Neto que está aqui, que é o porta-voz dele também, que vocês recuperassem ali, Neto, na rua Rio Grande do Sul, hora que começa a subir ali na tão falada rua do Calu, tem um amigo meu ali que já pediu faz muito tempo, inclusive ele bateu o kart do carro lá, o carro dele fundiu até o motor, e ele não procurou a prefeitura, não procurou nada, ele procurou, falou, gordo, pede só para arrumar para nós lá. Então eu gostaria, Neto, você está aqui já, eu acredito que o Dorival não deve estar ouvindo, mas amanhã vocês estão cedo ali no barracão, faz um esforço de arrumar naquela subidinha do Calu ali. Então, presidente, gostaria aí, mais uma vez, de estar deixando o meu boa noite ao pessoal que está nos acompanhando através do YouTube. E deixar aqui o meu abraço aos meus companheiros de cadeira, que sempre lutou por Jataizinho, e eu acredito que vamos continuar lutando. Vereador Alex, vereador Maurílio Martielli Bidu, vereador Adirley de Lima, vereador Laércio, vereador Tizil Antônio Laércio dos Reis, vereador Jorge, vereador presidente Claudinei de Oliveira Cabral e vereador Cícero. Porque todo mundo sabe que esse ano tem eleição e a população, os eleitores, acreditou em nós lá em 2016 e acredito que continua acreditando. Por isso que nós temos que prestar um bom serviço para a comunidade. Então, presidente, essas são minhas palavras e quero deixar meu boa noite a todos aqui. E passo a palavra ao vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Bom, senhor presidente, só gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Tem um projeto aqui, 003, da mesa executiva, o último de baixo aí. Nós não discutimos se vai ser retirado de pauta. O vereador gostaria de saber.
Como o diretor hoje se encontra doente, ele esteve aqui, mas está, inclusive, queria solicitar até para que a população tomasse cuidado com dengue. Ele acabou não deixando para a gente fez a retirada, vereador Antônio. Okay? Tá. Aí, para que os senhores tenham oportunidade de, na próxima sessão, estar acompanhando, efetuando a leitura da matéria.
Tá, eu agradeço o presidente pela explicação. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Maurílio Martielli, Bidu.
Bom, presidente, eu quero até pedir desculpa se eu criei um problema nesse projeto. Veja bem, esse projeto começou no ano passado. Eu comentei aqui, o Diego Prefeito estava aqui. Começou no ano passado, reprovaram o projeto. Porque eu mesmo nem sabia desse projeto. E um Deus nos acuda aqui, teve vereador que não veio na reunião, fugiu da reunião, porque não podia aprovar esse projeto. A verdade é essa. É a casa da malandragem. Essa é a verdade. E esse projeto voltou novamente. Voltou novamente para casa. Até foi aí passado pelas comissões, deram o parecer favorável. O prefeito Dirceu esteve aqui na reunião passada. Talvez o prefeito queria ver quem realmente era favorável para não acontecer o que aconteceu o ano passado. Passaram a tinta na cara dele, enganaram ele, e o prefeito, dessa vez, ele foi um pouquinho mais inteligente. Veio aí, tem vereador que babou, puxou o saco. E agora chutou o balde. Mas a gente tem que respeitar, né? Enquanto ninguém é prejudicado, enquanto eu vou lá, eu pedi hora extra para aquele servidor, eu pedi, o prefeito lá deu, agora cortaram as horas extras. Ah, mas não é porque o diretor, o secretário-geral cortou. Foi aquilo que já tem aí, que foi pedido, a promotoria. Mas aí o vereador acha que está mandando lá dentro da prefeitura. Vai lá e discute com o secretário, e fala que o secretário está perseguindo, e xinga o secretário. E agora foi lá para pedir para mandar o secretário embora também. Porque o secretário está no processo com o vereador Maurílio quando era servidor público. E que nesse processo, o vereador Maurílio pediu uma revisão do PAD. Num processo que que é revisão do PAD, e que o ex-prefeito Hélio Duque assinou, autorizando a revisão. E nisso, aconteceu alguns contratempos e a promotoria entrou no negócio. E agora saiu a sentença de primeiro grau. Sentença de primeiro grau. Você não pode acusar o acusado até que seja julgado em segunda instância, se ele é culpado ou inocente. Mas aqui é tudo diferente. Aqui tem uns que gostam de atravessar a carroça na frente do burro, que gostam de se dizer que é honesto, que é certinho, que não faz nada de errado e que parece que não tem telhado de vidro. Você sabe o que mais me deixa chateado? Que essa semana, no sábado, eu descobri que foi lá pedir para mandar o secretário-geral embora, porque ele foi condenado numa ação junto com o Maurício. E que eu só vou para o seu partido se vendendo. Assinava o partido do prefeito se mandasse o secretário embora. O senhor sabia disso, presidente? Teve uma reunião lá na prefeitura. E aí, as próprias pessoas acabaram levando uma rasteira. Levaram uma rasteira. Pá! Eu estou igual boca aberta agora. Boca aberta apresentou um projeto, quem roubar tem que cortar a mão. E eu vou apresentar aqui um projeto do óleo de peroba. Tem que ter cara de pau. Sabe por quê? Porque o cidadão é cara de pau. É muito cara de pau. Como é que pode, rapaz? Bambu! Até agora, até a semana passada, no prefeito, e agora está bravo com o prefeito. Porque o prefeito comprou um cabo eleitoral. É só Jataizinho mesmo. Rapaz, Jataizinho acontece de tudo. Mas sabe o que é isso aí? Paga pelo que faz. Paga pelo que faz. Presidente, paga pelo que faz. Sabe por quê? Porque prega honestidade e não tem nada de honestidade. É malandro, aproveitador, desfrutou até agora da administração. E agora chutou o balde. Mas eu avisei esse prefeito aí. Eu avisei ele. Você vai ser mordido. Acabou, viu, vereador? Meu tempo acabou. Então, presidente, está encerrado.
Eu tenho o tempo necessário. Pode falar, tá, vereador. Encerrado. Ok. Vereador,
por gentileza.
Falta aqui, fique à vontade.
Eu quero
vereador, falar. Passa a palavra ao vereador Laer Alex Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, essa semana, senhor presidente, eu vou estar reunindo com as comissões, tá? Para a gente discutir qual que é o papel das comissões permanentes dessa casa, porque a Constituição Federal, ela diz no inciso no parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 58, que por simetria deve ser usado também as câmaras municipais, que compete às comissões discutir e votar projetos de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 da Câmara, dos membros da Casa. As comissões tiveram seu papel de partícipes do processo legislativo para realçado da Constituição de 1988, a qual, entre as prerrogativas, deu-lhe a competência não só de estudar e emitir pareceres opinativos, mas também decidir de forma definitiva sobre aprovação ou rejeição de projetos de lei em geral, resguardada a possibilidade do exame da matéria pelo plenário, em caso de recurso subscrito por 1/10 da Casa do Poder Legislativo. Então, senhor presidente, eu não estou me sentindo confortável nas comissões, sendo que os pareceres nossos, nós sabemos que eles são opinativos, mas eu tô sentindo que está tendo um crivo dentro dessa casa, da parte da direção da casa e do departamento jurídico, tá? Tentando influenciar no voto, tá? E eu não estou me sentindo à vontade e estou sentindo o meu direito de legislar cerceado. Porque a partir do momento que eu fui escolhido para fazer parte de uma comissão, eu acho que tenho as minhas prerrogativas aqui dentro da casa. Eu dei o parecer favorável a esse projeto de hoje. Entendo o vereador Adir, acho que foi um momento sensato do presidente em dar aviso para o vereador, não tenho nada contra isso, mas eu não quero me sentir, aqui no meu final de mandato, eu não quero me sentir subordinado aqui ao departamento jurídico.
Tá, senhor me permite uma parte?
E hoje eu me senti assim.
O senhor me permite? Tá. Só, eu falava em uma das idas para Curitiba, em um discurso que eu falava com o assessor jurídico lá. O senhor me permite, a maioria das câmaras que estavam ali representadas, elas tinham mudado o regimento interno da casa, inclusive com empresas que trabalham somente com essa situação. Então, nós já estamos fazendo um amplo diálogo em relação à situação, inclusive com essas que prestam esse tipo de serviço, para que nós possamos, tão logo, estar fazendo paralelamente, entendeu? As mudanças necessárias no regimento dessa casa. Então, eu entendo a sua fala aqui anteriormente, nós temos que, de fato, mudar, porque fica tudo muito escuro mesmo para aqueles que nos acompanham em casa.
Então, senhor presidente, não tenho nada contra a doutora advogada dessa casa, nem contra o assessor jurídico de Vossa Excelência, mas eu acho que, a partir do momento que o vereador ele começa a se sentir subordinado ao departamento jurídico, e falo isso com toda a franqueza, até pelo pouco de conhecimento que eu tenho, então eu não estou me sentindo à vontade, porque hoje, senhor presidente, a partir do momento que nós tivemos que fazer uma suspensão da reunião para escutar o advogado da casa, para definir o que nós deveríamos fazer, eu senti assim, o meu direito de legislar cerceado. Tá? Então, eu quero essa semana conversar com os integrantes da comissão, porque se for para ficar com os nossos votos opinativos e não ser discutido em plenário e ser todos vinculados ao departamento jurídico para tecer o resultado antes de vir para cá, eu prefiro não fazer parte das comissões daí, porque eu não quero que meus entendimentos, porque o meu voto é político, ele deve ser respeitado. Se ele vai estar certo ou não, cabe à Justiça Pública depois corrigir. É isso que eu quero deixar claro. Então, eu não quero mais passar por esse constrangimento que eu passei aqui hoje, porque eu me senti constrangido aqui hoje em ter que ver eu e meus pares ter que parar uma reunião para escutar o que o departamento jurídico dessa casa teria a dizer antes de nós votarmos ou não no projeto. Mas parabenizo o presidente pela conduta da reunião, pela decisão, que eu sempre disse, quando eu fui presidente em 2013, 2014, eu dava vistas para qualquer vereador que fosse, sem ir para a votação. Depois mudou o entendimento dentro dessa casa, após a minha presidência, que eu não sei por quê, porque a lei é temporal, mas tem que mudar as regras.
e não foi mudada. E se mudou agora também, eu acho que tem que ser respeitado, né? Mas no voto político, no voto de quem tem mandato. Porque dia 31 de dezembro eu saio daqui. Quem quiser fazer o voto político vai ter que ter voto, entrar aqui e ganhar. Porque não pode ter a questão do voto técnico. Voto técnico, quem tem que corrigir lá na frente se está certo, se está errado, é a Justiça Pública, no caso a comarca de Biporã. Então, quero parabenizar a todos, dizer para a população, tomar muito cuidado com essa questão dessa doença nova. Isso não é brincadeira, isso não é jogo de mídia, isso não é jogo de político, isso é um momento crítico que nós estamos vivendo. Pensem aí na questão da higienização, quem pode, como pode. Tentam se orientar, cuidado com os fake news, porque nós estamos vivendo um momento difícil para a sociedade em termos mundiais. E nós estamos vendo a irresponsabilidade de alguns detentores do poder. Nós vimos aí a irresponsabilidade do presidente da República e algumas autoridades evangélicas em dizer que isso é uma coisa da mídia. E não é, isso é uma coisa que está fixada, está matando muitas pessoas no mundo. E nós temos que cuidar enquanto a nossa cidade não está ainda assolada por isso. Mas não esquecer também de cuidar de outras doenças, né? Principalmente a dengue, né? Principalmente outras doenças que estão aí. E muitas vezes a gente se preocupa com a doença e não se preocupa com outra. Eu acho que nós temos que se preocupar com a vivência geral do que está acontecendo. A dengue está aí, o coronavírus está aí. E eu acho que a população tem que se unir e vencer mais essa peste do mundo que está assolando a população mundial aí, e que nós possamos vencer mais uma vez a guerra contra esse inimigo invisível. Quero agradecer a todos que estiveram aqui e desejar a todos uma boa noite e uma ótima semana.
Uma palavra, vereador Adir.
Eu quero também fazer uso da palavra e falar alguma coisa aqui. E quando fala-se em tantas coisas, de secretário que foi comprado, cabo eleitoral que foi comprado, uma coisa ou outra, isso não é problema meu e nunca fui falar em secretaria de governo. A única secretaria de governo que eu pedi foi para o meu presidente na época. Tá? E tem as coisas que acontecem, senhores vereadores, aqui nesta casa de lei, que a gente fica esses falsos moralistas que quer fazer moral nas costas dos outros, que foi um ineditário 25 anos numa prefeitura. 25 anos ineditário e nunca trabalhou na prefeitura. Trabalhava, usava a estrutura da prefeitura para fazer um trabalho particular para ele. Saía a hora que queria, foi trabalhar até em Curitiba e sendo empregado da prefeitura. Né? E esse não é aproveitador. Ele nunca mamou na teta. Eu nunca estive lá em cima, babando em cima de prefeito, não. Nunca tive. E se ele falar alguma coisa, ele tem que provar. Porque se falar é mentira. Eu nunca pedi nada, a não ser ir lá pedir um remédio ou alguma coisa que seria para o povo. E mandava o povo ir lá pedir. Tá? Nunca pedi nada para ninguém. Tá? E a verdade é essa. E você sabe disso. Você entendeu o tal negócio? Agora você sim foi um malandro. Um malandro, tá? Como se diz? Uma pessoa que me jogou 38 processos nas costas de aposentadoria, porque ele jogou e depois correu de pé, disse que eu não tinha feito nada, quase que eu vou preso por causa daquilo. Só Deus é que não quis que eu fosse preso. O Josias sabe disso daí. O Josias sabe de tudo. Ele é testemunha das coisas, tá? Quanto dinheiro que foi pegado em cima disso aí? Senhor presidente, por gentileza, vereador Alex, dá licença só um pouquinho. Olha bem, eu quero chamar bem a atenção de todo mundo. Sabe o que esse cidadão fez comigo? Ele fez a minha aposentadoria. A minha aposentadoria entre fundo de GTS, entre Bisfazep, fundo de garantia, tudo, deu R$16.000. Sabe o que ele fez? Pegou R$12.500 para ele. Tá? Olha bem, e não é mentira minha não. Tá? Eu ainda falei para ele, pô, mas 30%. Não, eu vou fazer a aposentadoria da sua mulher. Sabe o que ele fez? Chutou os documentos, tudo, e não fez nada.
E depois está dando aí de falso moralista. É um falso moralista. Fazer moral nas costas dos outros. Tá? Apresenta o que eu fiz de errado para alguém. Viveu aí nas costas dos aposentados tomando dinheiro. E chegava lá, em vez de tomar o 30%, vereador Alex, a sua excelência que é advogado, a doutora Juliana, sabe muito bem que quando você pega um aposentador para fazer, um advogado, ele tem que pegar 30%, que é o honorário dele. Não, ele pega 70%. Entendeu? Ué, você sabe, seu pai.
Vereador Maurílio.
Você sabe,
vereador Maurílio. Deixa o vereador Adir agora. O momento é dele agora, vereador. Por gentileza.
É. Então, se eu sou bobo, um aproveitador, um bandido, um malandro, um canalha. Essa que é a grande verdade. Está ouvindo? Porque não adianta querer tapear os outros. Você chega, você acha que o cara é seu amigo, e o cara, ele é amigo para tomar o que você tem. Você entendeu o negócio? Agora, rapaz, eu vou falar. Não tira. Quem tem telhado de vidro, fala. Quem foi o ineditário na prefeitura não foi eu, não. Viveu 30 anos na sala da prefeitura, usando a estrutura da prefeitura para trabalhar para ele em particular. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Entendeu? E ele ainda dava um de brabo para os prefeitos. Se a falasse alguma coisa para ele.
Senhor presidente.
Ele dava de brabo em cima de qualquer prefeito.
Vereadores, vamos.
Sim, vereador. Eu só gostaria de pedir licença ao senhor e aos meus nobres pares aqui, que eu vou me retirar, porque tem coisas importantes para discutir, se for para discutir.
Vereador, a palavra é livre, nós estamos em explicação certo, pessoal, o senhor não é obrigado a permanecer.
Só queria pedir licença ao senhor e aos meus nobres,
não,
que eu vou deixar.
Fique à vontade, mas a palavra é livre, explicação pessoal. Pode prosseguir, vereador Adir.
Eu respeito, a hora que der o meu tempo, eu paro. Eu tenho educação, entendeu? Até agora, eu não sou um falso moralista, querendo fazer moral, querendo aparecer em cima do povo. O maior sugador de prefeitura está aí, ó. Não é eu que estou falando, não. Tá? E hoje ele fala, eu não perco a política, não perde mesmo. Não perde política mesmo. Tá? Agora tem uma coisa. Eu não estou com o liminar aí por maracutaia que fizeram lá, sabe? Para esse cidadão ser candidato, e hoje vai responder. Tá bom? Eu vou usar só 5 minutos. Sabe por quê?
Vereador Adir, o senhor. Vereador Maurílio, por gentileza, vamos. Vereador Adir. Pode sentar, eu vou lhe garantir o direito de falar. Por gente, senta, vereador Adir. Por gentileza, vereador Maurílio. Vereador Maurílio, senta aí, vereador Adir. Senta aí. Vereador Adir, o senhor tem 10 minutos para falar.
Ô, presidente, você sabe o que desanima a gente? O cara ser tão canalha dessa maneira. Você entende? E querer jogar a culpa. Eu trabalhei 40 anos numa firma, tá? Eu não sou ineditário, não, de prefeitura. Eu sempre trabalhei na enxada, apanhando algodão, de administrador, de tratorista, de motorista. Eu toda a vida trabalhei. Está lá minhas carteiras assinadas, com 37 anos de carteira assinada. Trabalhei de 1960 até aposentar. Você entende? Agora vem aí esses falsos moralistas querer fazer nome no nas minhas costas. Isso não, nunca. E a hora que... Não vai pensar que eu sou o pitbull, não. O pitbull é chegar aqui e descer o pau. E no início desse... Se ficar quieto, eu vou ficar quieto. Descer o pau vai levar cacete também. Não tem negócio comigo, não. Ele foi o maior sacana com o vereador Alex. Ele foi o maior sacana. Ele falou pro Zeca e pro Juliano. Ele falou pro Zeca e pro Juliano que se não mandasse o Alex embora até o final do ano, ele mandava eles embora. Eu sou prova disso, seu malandro.
Vereador Adir, fechou. Vereador Maurílio, por gentileza. Vamos. Bom, senhores, eu vou. Vereador Maurílio. Às vezes as discussões aqui são mais acaloradas. A democracia é isso. Veja bem, nós fazemos aquilo que a gente pode fazer. Vereador Maurílio, o senhor já falou no seu tempo. Tá bom? Não, o senhor já falou, por gentileza. Tá bom. Ok. Eu... Sim. Vereador Maurílio, ok. Bom, o vereador Antônio, que já não se encontra aqui mais, falava da questão do ouro branco. Eu anotei todas as indicações do óbito verbal aqui de cada vereador, para que nós possamos estar passando à frente. O vereador Alex chamou a atenção para uma situação aqui que há tempo nós precisamos rever essa casa, que é a questão do regimento interno, vereador. E nós vamos, se Deus nos permitir, nós vamos medir esforço para que nós possamos estar mudando esse regimento, não. Ok? A questão da... Enviamos uma recomendação hoje, e novamente eu falo aos munícipes de Jataizinho, referente à questão do coronavírus. Para muitos, né, uma simples, é frescura, então a gente não quer causar pânico, mas a gente precisa de alguma forma nos precaver, né? E a gente está solicitando aí do Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, Educação, Ação Social, para que de alguma forma eles apresentem um plano aí para conter caso haja necessidade futura aqui no nosso município. Hoje o vereador Maurílio, se houver a necessidade, nós fecharemos, sim. Pode ter certeza disso, tá bom? Pode ser. Decreto, na verdade, agora há pouco foi expedido um decreto estadual pelo governador Ratinho Júnior, que é referente à suspensão e restrição de visitas, inclusive em hospitais. A prefeita Terezinha encaminhou para o vereador Antônio, ele já havia falado, então eu vou só passar para vocês aqui que já existe a suspensão de aulas, né, em todo o estado. Não sei se o vereador Alex leu o decreto já, vereador. É isso mesmo, né? No hospital, por exemplo, do Jataizinho São Camilo, eles estão organizando e preparando medidas necessárias para o atendimento em caso aconteça que algum suspeito aparecer. Também os cuidados com os funcionários de prevenção de contato. Então, todas as medidas estão sendo aí em cima do decreto estadual, tá? Então, qualquer dúvida, a ex-prefeita Terezinha, a doutora Terezinha, também está se colocando à disposição da comunidade. Na Câmara, nós tomamos aqui todas as medidas necessárias em relação à portaria que foi expedida hoje. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos acompanham com audiência no YouTube, e dizer que a semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui novamente com mais uma sessão do Legislativo.